para garantir que as pequenas empresas possam respirar, mas que ainda assim consideramos insuficientes. Aparentemente, para trás ficou, por exemplo, uma proposta dos Verdes que pretendia a criação de um fundo de tesouraria para que as pequenas empresas pudessem fazer face a despesas fixas que suportaram durante o período em que não registaram quaisquer receitas. E, por outro lado, em termos de investimento público, vamos esperar que ele se reflita, nomeadamente, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, não só para garantir o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, mas também para prevenir uma eventual segunda vaga da pandemia. Vamos esperar que haja, de facto, também investimento ao nível dos transportes públicos e que o plano de remoção do amianto nas escolas seja mesmo uma realidade. Quanto às mexidas no regime do layoff, elas vêm, de facto, diminuir a penalização de quem trabalha. Mas nós consideramos que o correto e aquilo que seria justo seria que os trabalhadores não fossem penalizados do ponto de vista salarial, não só porque as pessoas não estão a trabalhar ou não trabalham porque estão impedidas de o fazer a bem de todos, como também essa solução não remove a parte má da eventual natureza antirrecessiva com que o regime do layoff é tantas vezes apresentado, já que esta quebra de rendimentos vai refletir-se na procura interna, que por sua vez terá consequências do ponto de vista do relançamento da economia. E por isso, Sr. Deputado, gostaria que se pronunciasse sobre esta matéria, se considera ou não que seria de mais elementar justiça que os trabalhadores em regime de layoff não fossem penalizados do ponto de vista salarial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Sr. Deputado, apresentou-nos aqui as linhas gerais do Programa de Estabilização Económica e Social, que não é um programa nem de relançamento, nem de crescimento da economia. É somente, em muitas medidas, uma repetição de programas e linhas de ação que estão em orçamentos anteriores, em especial no orçamento que aprovámos aqui há muito pouco tempo, em fevereiro deste ano, em que os senhores apresentaram aqui um conjunto de milhões e milhões de investimentos e que levou esta bancada e outros deputados a dizer que agora é que é, agora é que vai ser. Que agora, novamente, voltam a ser realencados neste programa de estabilização. E, por isso, o Covid-19 não pode ser a desculpa para as debilidades do Governo ou da Governação. Existe do Governo, tal como até agora, capacidade de resposta ao momento difícil que vivemos. Mas também a aplicação de medidas adequadas aos portugueses, aos trabalhadores e às empresas. O PSD já referiu nesta casa que as medidas eram insuficientes, a exemplo da linha de crédito, que já há muito tempo devia ser majorada após 13 mil milhões, mas também que deviam ter uma aplicação atempada às necessidades. E não podemos esquecer que vários intervenientes nesta casa e lá fora, as confederações empresariais alertaram para as dificuldades da chegada das verbas a quem precisa, às empresas e aos trabalhadores, mas também ao setor público. Igualmente, em nada do que nos dois referiu, para além de linhas vagas, se diz do turismo. O turismo que representa 11% do PIB e 10% do emprego nacional. Nós não nos podemos ali assentar em meras orientações ou em meros planos de intenções. Concretamente, o que é que os senhores querem fazer com o turismo que é estratégico para o relançamento da economia em Portugal? Em relação ao crescimento, há estimativas, os senhores são porventura mais otimistas ou menos pessimistas que alguns órgãos internacionais, mas no PEC, quando do Programa de Estabilidade, elas foram omitidas. O que é que se passa? Estão convictos que essas estimativas vão ser alcançadas ou vamos ter problemas a seguir que não estamos a perspectivar? Relativamente, e para acabar, Sr. Presidente, em relação às exportações, hoje as empresas confrontam-se com um problema de procura, procura interna. Obrigado, e sobretudo procura externa. Vou terminar já, Sr. Presidente. Que medidas concretas para apoiar as empresas exportadoras? Meras intenções? É só, não basta.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, iniciar por responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado André Ventura, nomeadamente sobre centenas de milhares de desempregados que terão desaparecido do registro do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quanto aos números relativos a janeiro, eu tenho resposta para lhe dar, Sr. Deputado. É que, de facto, desde que assumimos funções governativas de 2015 até 2019, fomos criando mais de 350 mil postos de trabalho e todos aqueles que encontraram oportunidades de emprego desapareceram dos registros de desempregados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quanto aos números relativos ao desemprego, eles são públicos e, como já foi afirmado por várias autoridades, nomeadamente do Governo e do Instituto de Emprego, estimamos em mais de 100 mil postos de trabalho que se perderam com esta crise desde que se iniciou a pandemia Covid-19. Queria, respondendo ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, queria dizer-lhe que as medidas que acabou de referir são todas elas muito relevantes e encontram-se, como disse, integradas neste Programa de Estabilização Económica e Social. E entre elas gostaria de destacar, por um lado, a garantia de rendimentos às famílias e a proteção do trabalho de maior precariedade, nomeadamente com uma grande fragilidade em tudo o que tem a ver com a carreira contributiva. E o esforço que é reconhecido neste programa, tendo em vista constituir uma nova rede de apoio social para os denominados trabalhadores informais e trabalhadores intermitentes, que não apenas acabará por atingir os trabalhadores do setor cultural, mas muitos outros trabalhadores que careciam desta atenção dos poderes públicos. Os investimentos no Serviço Nacional de Saúde estão previstos neste programa, assim como os investimentos na escola pública, nomeadamente na remoção do amianto, num programa previsto de 60 milhões de euros, assim como os investimentos previstos na contratação de mais cerca de 3 mil técnicos, 3 mil funcionários para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, num investimento que vem de encontro aos investimentos realizados de 2015 até 2019. Há uma medida que não foi referenciada pelo Sr. Deputado e que vale a pena sublinhar, e que sei que lhe é uma medida bastante importante, nomeadamente para o PEV. Tem que ver com um programa destinado à requalificação de mais de 5 mil quilómetros de linhas de água, nomeadamente com a reposição de ecossistemas, garantindo maior equilíbrio e uma maior sustentabilidade ambiental. Parece-me uma medida inovadora que tem um efeito ambiental da maior importância, nomeadamente aos territórios que são territórios inseridos nos setores da agricultura, nos setores do domínio florestal. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do Partido Social Democrata, queria transmitir ao Sr. Deputado que, se for à página 12, à página 13 e à página 14 do Diário da República, encontrará o conjunto das medidas de apoio ao setor do turismo.
Peço para concluir,
e queria também transmitir-lhe que as medidas que acabou de referenciar, de reforço das linhas de crédito, de proteção dos investimentos, quer das exportações, quer também dos seguros de crédito, numa iniciativa que queremos desenvolver junto à União Europeia para permitir que os seguros de crédito protejam as atividades económicas também no território nacional, são medidas previstas neste Programa de Estabilização Económica e Social, para o qual também o Partido Social Democrata deu o seu contributo.
Luís Carneiro, muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, o PS, decidiu trazer a este debate o Programa de Estabilização Económica e Social que foi apresentado pelo Governo. O problema deste programa é que não encara a dimensão da crise económica e social que esta epidemia precipitou, nem dá uma resposta aos problemas estruturais que já se vinham acumulando e que a pandemia demonstrou e expôs de forma brutal. Registámos a aproximação relativamente a propostas que o PCP tem vindo a apresentar, como no aumento da proporção do salário pago em situação de layoff, que não desligamos da iniciativa que o PCP tem desenvolvido e continuará a desenvolver pelo pagamento integral dos salários, como no caso do apoio aos sócios-gerentes ou na suspensão do pagamento por conta, que foi já aprovado na passada sexta-feira por iniciativa do PCP e que inclui também no programa do Governo, como na melhoria das condições de acesso ao Subsídio Social de Desemprego e ao RSI, ou no reforço pontual do abono de família. Ou ainda na proposta apresentada pelo PCP de criação de uma prestação social de 438 euros a todos aqueles que ficaram sem qualquer meio de subsistência e que o Governo acolheu para os trabalhadores independentes, deixando, porém, de fora outros vínculos de trabalho atípicos. Sim, registamos essas aproximações, mas estamos ainda muito longe daquilo que é necessário para fazer face às dimensões dos problemas que existem no nosso país. São precisas respostas estruturais a problemas estruturais que se agravaram com a Covid-19. E há uma questão que não podemos deixar de colocar, é que num contexto em que se vão prolongar restrições no plano dos mercados internacionais. É preciso dinamizar o mercado interno, o que só se faz com a salvaguarda dos rendimentos e não com o prolongamento dos cortes nos salários. É preciso garantir os salários a 100%, proibir os despedimentos, readmitir os trabalhadores que foram despedidos. É preciso canalizar recursos públicos para apoiar as micro, pequenas e médias empresas, impedindo a sua falência e garantindo a manutenção dos postos de trabalho. Por isso, Sr. Deputado, pergunto ao PS se está disponível para, na discussão do orçamento suplementar, garantir a salvaguarda integral dos rendimentos ou se vai continuar apostado num regime que, mesmo que alterado, continua a cortar salários que já de si eram muito baixos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, suponho que é agora, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro, por favor.
Sr. Presidente, julgo que há mais um pedido, porque eram 3-2-2.
Tem toda a razão, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sabia que era eu, mas suspeitei que pudesse assim ser. Muito obrigada. Sr. Deputado José Luís Carneiro, o Sr. Deputado trouxe aqui o plano apresentado pelo Governo de Estabilização Económica. Ó, Sr. Deputado, eu tenho que começar por dizer que eu este plano, acho que de plano tem muito pouco. Eu chamar-lhe-ia mais uma manta de retalhos, enquanto não aparece o verdadeiro plano de retoma. E esta é uma divergência, de facto, de fundo, no que o país deveria estar concentrado, que eu acho difícil que ultrapassemos. Ainda assim, como o Sr. Deputado fala em espírito construtivo, eu com espírito construtivo queria lhe deixar aqui várias dúvidas, / sugestões, cujo esclarecimento eu acho que podia ser muito útil. E passo já ao que elas são. Ponto 1. Reembolsos de IRS. Os últimos dados que temos conhecidos de 2019 é que o Estado tinha cobrado a mais às pessoas, elas tinham adiantado ao Estado mais de 3 mil milhões de euros. Apesar de, entretanto, as tabelas de retenção na fonte já terem sido revistas, não seria sensato, já que não há uma única medida dirigida ao rendimento da generalidade dos trabalhadores, para aqueles que são contribuintes pagando IRS, não seria sensato rever as tabelas de IRS para que cada um pudesse adiantar um bocadinho menos de dinheiro ao Estado? Eu diria mesmo sensato e mais do que sensato, justo nesta altura tão difícil. Ponto 2. Layoff simplificado. Oh, Sr. Deputado, eu posso dizer que o layoff de simplificado sempre teve muito pouco, mas agora vai não apenas deixar de ser layoff, como também passar a ser manifestamente muito complicado. O que eu lhe pergunto era se não teria sido possível arranjar um mecanismo que não se subdividisse em dois mecanismos, que por sua vez se subdividem em 3, 4, 5, 10, 20 casos diferentes, que vão trazer uma enorme complicação nos casos concretos. Pergunta número 3. Pagamento por conta, que se aplica sim a todas as empresas por conta de um IRS que há de ou não, por conta de um IRC que há de ou não ser devido. O que eu lhe pergunto, aquilo que diz este PES é limitação do pagamento por conta até 50% ou até 100%. Eu gostava de entender, para falarmos claro, o pagamento por conta desaparece ou não desaparece? E afinal de contas, já que o impacto aqui é na tesouraria e nem sequer na receita do Estado, porquê é que não se elimina de uma vez em 2020 este pagamento que era da mais elementar justiça? Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora sim, para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, responder às questões que foram colocadas pelo deputado Duarte Alves, dizendo-lhe que este plano de estabilização não é um plano de recuperação. Essa será a terceira fase desta estratégia desenvolvida pelo Governo. Este trata-se de um plano de estabilização das condições de vida económica e social. E desse ponto de vista, sendo um plano de estabilização das condições económicas e sociais, não poderemos, em primeiro lugar, desligá-lo daquilo que é uma estratégia de desenvolvimento do país que temos vindo a prosseguir. E nesse quadro da estratégia de desenvolvimento económico do país, temos que olhar para o modo como temos vindo a garantir o crescimento económico do país até ao momento em que entramos nesta crise verdadeiramente destrutiva de muitas das condições de vida, não apenas em Portugal, mas na Europa e também no mundo. A nossa economia vinha a crescer tocando em todas as variáveis do crescimento económico, no aumento das exportações e na diversificação de mercados, no estímulo à política de rendimentos e com a